Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Já perceberam, né, que a minha voz está um pouquinho diferente? Pois é, o prazer, Renata, de hoje também será um pouco diferente. É porque eu tô com Covid, gente. Mas já com sintomas leves, me recuperando, isolado em casa. E claro, não queria deixar vocês sem um episódio dessa semana. Então eu separei junto com a nossa produção um dos episódios de grande sucesso, com Camila de Lucas, Érica Januza e Maria Cândida debatendo sobre autoestima feminina. Vamos ouvir?
Autoestima. Será que é uma questão de gênero? Apesar de falarmos muito mais sobre a autoestima feminina do que sobre a autoestima masculina, os homens não são seres superiores e autoconfiantes que estão sempre com a sua autoestima no topo. Apesar de alguns gostarem de se mostrar assim, né, gente? No geral, eles também têm seus momentos de baixa autoestima. Só que, de fato, parece que bem menos do que as mulheres, dependendo da fase da vida. Olha que interessante a conclusão de uma pesquisa americana publicada na Harvard Business Review. A autoestima feminina é menor do que a masculina até os 40 anos. Nessa idade, ela fica igual para ambos. Mas, a partir daí, conforme os anos passam, a nossa autoestima vai crescendo e chegamos no auge dela aos 60 anos, superando os níveis de autoconfiança dos homens dessa idade. Outro dado interessante, entre os 25 e 61 anos, a autoestima dos homens aumenta em termos percentuais 8,5 pontos. A das mulheres, gente, 29 pontos, 3 vezes mais. Em resumo, levamos a vida toda para aprender a gostar de nós mesmas. É claro que cada pessoa vive o seu processo. E quando falamos da mulher negra, que tem ainda o impacto do racismo sobre sua autoestima? Temos muito o que falar aqui hoje com mulheres de diferentes gerações. Eu sou a mais velha, com 57 anos. Olha aí, tô chegando nos 60, hein? E se a pesquisa estiver certa, eu já estou pertinho de ter a minha autoestima no auge. Será? As minhas convidadas de hoje são a jornalista Maria Cândida, 49 anos, super engajada em suas redes sociais sobre as questões da mulher madura. Prazer ter você aqui, Maria Cândida.
Renata Ceribelli, que delícia ouvir sua voz. Nossa, quanto tempo que a gente não se vê. Que bom, muito obrigada por ter me convidado, ainda mais com essas mulheres maravilhosas e você. Mas eu quero falar muito dessa pesquisa aí, viu?
Isso, vamos falar. A atriz Érica Januza, 36 anos, lindíssima, começou sua carreira como modelo, estreou na TV como atriz em 2012 e, mesmo tendo uma carreira de sucesso, pelo que eu li em algumas entrevistas, não escapou de pessoas querendo agredir a sua autoestima. Muitas histórias para contar aqui hoje, né, Érica?
Muitas histórias. Você falou de voz aí, Maria, que prazer ouvir a voz de vocês duas. Tá um presente aqui pra gente. Tem muita coisa pra falar e vou falar, não quero esperar chegar a 60 pra esse auge aí não, gente. Pelo amor de Deus, vamos acelerar esse processo aí, vamos falar.
Vamos falar! E a mais nova do grupo e que a gente acompanhou e se encantou com cada passo da vida dela nos últimos meses no Big Brother Brasil, Camila de Lucas, 26 anos. Muito obrigada por se juntar a nós, Camila.
E aí, tudo bem, Renata? Prazer estar aqui com você e com esse time aí da Érica e da Maria maravilhosas. E eu tô preocupada, porque se eu tenho que chegar até os 60 pra essa autoestima aparecer...
Pois é, menina!
Na verdade, a minha autoestima ela já tá aqui. Nos 60, eu quero imaginar como é que vai estar, então.
Gente, o prazer, Renata, está começando! E vamos começar falando disso mesmo, do resultado dessa pesquisa que eu falei na abertura. Faz sentido para vocês? Vocês acham mesmo que mulheres mais jovens têm menos autoestima do que as mulheres com mais de 40? Eu quero começar ouvindo você, Camila, a mais jovem aqui do grupo. Com 26 anos, você falou que a sua autoestima anda muito bem, né?
Então, tá bem. Já posso dizer para vocês que nem sempre foi assim, né? Eu agora, com 26 anos, eu tenho me encontrado mais, sabe? É, mas quando mais nova, foi difícil entender aí que eu também era uma mulher bonita. Eu digo isso assim, com 20 anos, né? Há 6 anos atrás, que parece que é pouco tempo, eu não me sentia uma mulher bonita e maravilhosa. E agora, com 26, eu tô. Eu não tenho como dizer se aos 60, né, a mulher ela fica com essa autoestima aí mais ainda, porque eu não cheguei nos 60 ainda. Então eu não tenho como afirmar, mas eu acho que não. Eu acho que cada uma tem um processo diferente. Eu acho que depende muito das fases e do que a pessoa tá passando na vida dela.
É, mas as mais jovens têm menos autoestima do que as mulheres acima dos 40? Vocês sentem isso, como a conclusão dessa pesquisa diz? Érica.
Eu acho que, na verdade, é porque a pressão pode ser maior. Porque você tá ali o tempo todo, num momento de vida, onde tudo te pressiona a ser perfeito no mundo e que, na verdade, nada é perfeito. Ou o que é ser perfeito também? E aí tá todo mundo ali te pressionando, que o padrão é X. E você não vai estar naquele padrão porque você é único. E por que é que eu tenho que estar naquele padrão? Então isso te pressiona o tempo inteiro. Eu acho que nessa fase da juventude, que é uma construção de persona, uma construção do que você é, isso vai te pressionando muito. Aí acho que talvez quando você tá chegando nos 60, você fala, gente, eu já passei por muita coisa, não tô com tempo mais com essas coisinhas. Eu acho que pode ser nesse lugar. Mas não acho que também tem que esperar até os 60. Eu acho que é uma construção, como a Camila disse, uma construção pessoal, mas que você tem que aprender, e às vezes a duras penas, como isso funciona pra você.
É, não tem que esperar até os 60, né? Na verdade, precisa disso.
A construção é diária, né?
Normalmente. É, eu vou dizer, eu tô chegando aos 60, eu, a minha história, o meu processo de vida, acho que hoje eu tenho muito mais autoestima do que eu tive com os meus 20, com meus 30, com meus 40. Eu acho que foi... Na verdade, ela foi oscilando. E perto dos 60... Não, perto dos 60 não. Eu tô com 57. Tá a caminho.
Calma.
Não, mas eu já gosto de me ver, assim, com 60 anos. É, eu me sinto muito bem. Aí eu queria saber da Maria Cândida, né? Você tá com 49, né, Maria Cândida?
Sim, quase 50. Feliz da vida por fazer 50, por estar chegando nessa fase. Toda a menopausa, assim, recém-menopausada, o que eu acho que eu estudei muito sobre esse processo. Eu me preparei muito para esse processo, inclusive fisicamente. E o que me leva a, neste momento, não estar sofrendo tanto, né? Inclusive fisicamente, o que acontece nesse período. Mas a gente pode falar sobre isso mais depois, inclusive para as meninas saberem que não é o fim, que vai ser
que a menopausa realmente mexe com a autoestima, porque mexe com os teus hormônios, porque o corpo fica diferente.
Exatamente.
Né? É interessante quando você fala que você se preparou para isso. A gente se prepara para uma autoestima, né?
Total.
É uma coisa...
Primeiro, segundo a pesquisa, o que eu acredito, né? Foi avaliada a mulher hoje, né? Então não quer dizer que daí quando a Camila tiver 40, vai tá diferente. Eu vejo a minha filha tem 15 anos, ela é muito diferente. Os meninos são muito diferentes, né? Tem os machistinhas, mas tem aqueles totalmente desconstruídos, que coisas são... Eles vêm de uma forma diferente, porque estamos fazendo, né, Renata? A gente tá trabalhando e tivemos antecessoras aí que trabalharam aí.
Você, como eu... Já que nós somos as mais velhas, você também tinha menos autoestima na sua juventude ou antes, nos seus 20, 30 anos, do que você tem hoje?
Sim, muito menos. Não era permitido. Quando eu comecei, não tinha quase mulher. Lembra, Renata? Não tinha quase mulher nem no jornalismo. Hoje tem um monte de repórter. Não era assim. A gente vivia num mundo masculino, assim, masculino mesmo.
Olha, para vocês saberem, meninas, Camila e Érica, a gente tinha pautas, reportagens que podiam ser feitas por mulheres e reportagens que deveriam ser feitas só por homens.
Ah,
e as mulheres na TV, quando nós entramos em América Cândida, tinham que usar blazer para ter credibilidade.
Nossa,
mesmo dos homens.
Meu Deus.
Então, assim, é claro que a gente se sentia menos, né? Então, mulher negra na televisão.
Nossa,
via,
não
né?
via.
Nunca. Pois é.
Nunca, nunca.
Exatamente.
E eu queria até entrar nessa questão, assim, o quanto que o racismo impacta na autoestima da mulher negra.
Quer começar, Camila? Quando fala isso, já começa aqui.
Pode falar. Pode ir, você ia começar e opa.
Não, mas porque quando chama esse assunto, eu já fico, porque isso pautou a minha vida inteira. Talvez se a sociedade não tivesse colocado na minha cabeça que eu não era bonita o suficiente, porque o meu cabelo não era bonito o suficiente, talvez a minha construção de autoestima tivesse sido diferente. Mas eu o tempo todo tive a pressão de que eu não tinha maquiagem para a minha pele não era bonita, o meu cabelo não era bonito, eu tinha que tentar ter um cabelo igual a de outra pessoa que não se parecia comigo. Eu não tinha na TV nenhum tipo de referência que se parecesse comigo para eu minimamente me achar dentro daqueles padrões que a publicidade, ou enfim, o que a gente nos move muito, a TV, a publicidade, vendia pra gente. Então, isso dificulta muito, além de pressão na escola, a construção da mulher negra, nesse sentido de autoestima, é muito difícil porque a sociedade oprime. Então, hoje a gente está vendo um movimento, eu vejo, fico muito feliz por ver um movimento onde crianças amam seus cabelos, amam sua pele. Eu, por exemplo, não tinha coragem de usar batom, porque eu achava que batom colorido não tinha a ver com a minha pele, porque falavam que ficava feio, eu só usava gloss incolor. Hoje em dia, se me der amarelo pra usar, eu tô usando. Se eu achar que deu. Hoje em dia, não tenho limites pra sonhar. Mas porque
adoro,
eu estou aprendendo. A gente tem que aprender. E passar essa referência adiante é muito importante. Porque as nossas gerações futuras precisam aprender com exemplos diferentes, né?
Exatamente. E a Erika, ela tocou num ponto muito importante, que é o do batom, né? Eu sempre tive vergonha de usar batom, porque na época da escola as pessoas zoavam quando eu aparecia com um batom diferente. Então vamos colocar aí na balança. Eu com 14 anos, né? Era uma época onde quase não tinha ninguém ali pra poder falar que eu poderia usar um batom.
Mas peraí, deixa eu entender uma
coisa. Simples
a
como
mulher
batom.
A mulher branca podia usar batom.
Sim,
e a menina
e na
negra,
pele negra
não?
Ficava feio. Os comentários sempre foram esse. Que na pele negra, tal batom não valorizava, não ficava bonito. Sendo que todas as cores ficam lindas. Então, assim, quando eu tinha 14 anos, o discurso era aquele. Hoje, outras mulheres têm se levantado. Então, talvez eu acredito que essa questão da época influencia nesse meu processo de autoestima hoje aos 26. Porque hoje aos 26, a gente não permite. A gente tá aí se posicionando e tendo voz. E tem mais gente falando. Então pode ser que talvez, sei lá, aos 60, esse processo de autoestima, as mulheres se sintam mais bonitas agora, porque, sei lá, quando elas tiveram 40, não se falava muito sobre corpo. Era estabelecido um padrão. Então eu acredito que isso também tem influenciado no resultado dessa pesquisa, porque é uma nova época. Obviamente que o racismo, ele ainda existe, né? Ele ainda tá aí. Já avançamos pouca coisa, né? Mas eu preciso dizer que esse avanço existe.
Falta
sim, porque hoje me tornou uma pessoa mais segura pra poder trabalhar na internet, enfim, que era algo que antigamente eu tinha até vergonha de aparecer, de mostrar a imagem. Então,
por quê?
Assim,
por quê? Qual era a vergonha?
Por conta disso, de comentários de que, por exemplo, a minha imagem não vendia. Eu tinha muita vontade de ser modelo. E quando eu participei de um processo para um concurso, eu perguntei pro rapaz. Eu, assim, eu era um pouco afrontosa, né? A gente tinha aquele momento de tirar dúvidas sobre a carreira de modelo. E ele falou, alguém tem alguma dúvida? Eu falei, eu tenho. Ele, então pode falar. Aí eu fui perguntar, eu falei, por que a gente não vê tanta modelo negra trabalhando, desfilando, fazendo ensaio fotográfico? E ele virou pra mim e falou assim, porque a beleza da mulher negra, ela não vende. E aquilo ficou na minha cabeça. Então,
nossa,
quando
como é que
eu
bate isso, né? Eu tô vendo a Erika ali, gente. A Erika tá soltando. Ela precisa falar. Você passou por isso também,
Erika? É porque
Erika?
Ela falou uma coisa que, inclusive, eu fiz um post esses dias no Instagram falando exatamente isso. Porque eu já ouvi de uma pessoa que trabalhava comigo, que tinha que ser aquela pessoa que impulsionasse minha carreira, me ajudasse, falar pra mim, Erika, negro não vende. A pessoa tá trabalhando comigo ao invés dela me ajudar. Como assim negro não vende? Eu não posso estar na capa de uma revista porque negro não vende. Isso nunca saiu da minha mente. Isso foi há 4 anos
tipo
atrás,
assim,
tá, gente?
A sua beleza não nos interessa, nós não te achamos bonita.
Exatamente.
Você bate uma coisa, então eu sou feia, né?
Há 4 anos atrás isso, tá, gente? Eu já tinha feito, feito uma vela.
Muito
ontem.
Ainda,
E aí eu fiquei assim, como assim? Se eu não vendo, eu trabalho com imagem, então o que eu tô fazendo aqui? Se a pessoa não tem uma mente forte, ela se auto-sabota, e não só se auto-sabota, a sociedade continua no processo de querer sabotar a mulher negra. E aí aqui a gente
e tá... ela às vezes acaba acreditando.
Exatamente. Isso.
Agora olha só, a Maria Cândida, gente, né? Porque você tem autoestima que é atacada pelo racismo, aí a gente vai envelhecendo, a gente também é atacado na nossa autoestima, tá ficando velha, você vai ser descartada.
Sim.
Então, por exemplo, eu já ouvi em relação ao batom, que ouvi de figurinistas, assim, ai, você não pode passar vermelho, senão isso te envelhece.
Isso. Cabelo, não, além né? Disso. Além do que cabelo envelhece, roupa envelhece.
É interessante. E tem muito nas redes sociais, por isso que assim, vocês já estão bem desconstruídos. A Camila, né, com 23, né, Camila?
26
tá ali também, né? Mas nos seus 20, né, é muito difícil, a gente sabe, pra mulher preta é muito difícil, né, eu não é o meu lugar de fala, mas não vivi o que vocês vivem, mas ser mulher não é fácil. Ser mulher, essa autoestima aí dos homens, que é super, que nasce assim, isso é fruto de sempre. Sempre foi o homem, sempre, né? Então, por que que a mulher, o índice fala que a mulher depois dos 40, 50, se ela se alinha, se ela tem informação, ela pode fazer a transição e ter, e bombar a sua autoestima? Porque ela começa a perceber, ela dá um... Ela fala... Não sei se pode falar isso. Nós, mulheres maduras, ligamos o foda-se. Porque você já fez um monte de coisa, você se mantém, não tem ninguém... Assim, ou você tá aí segurando a onda, tem alguém, mas você já sabe que você não quer, você tá buscando sua dependência financeira. Você já sabe o caminho, mais ou menos. Só que lá nos 38, 40, por isso que o meu objetivo, o meu trabalho é a libertação das mulheres aí nos 40... Principalmente essa geração, que de repente é a mãe de vocês, que tá lá nos seus 50, 60, que acredita que ela é zero, que ela não é nada, que ela, ah, não, vou ficar aqui e tal. E com as perspectivas, fora essa pandemia horrorosa, né, tirando essa pandemia, as perspectivas da ciência é que a gente vai viver até 100, 110. Imagina se tem 60, tem 50 ainda pela frente, Renata, 40. É muito tempo. Já pensou se você tá afundada com 40?
E me chama muito atenção, né, na pesquisa que a gente falou no começo, quanto tempo a mulher leva para chegar a ter a autoestima. A gente não pode
levar
a vida inteira para se sentir, né?
Sim.
E assim, isso vem muito da infância, né? Todos os estudiosos dizem que começa dentro de casa. A menina já é mais machucada na sua autoestima do que o menino. Né? Vocês viveram isso? Eu lembro, assim, na minha casa, principalmente das minhas irmãs, você é gorda, se você fala para uma criança que você não é inteligente, ou que você não é bonita,
é horrível.
Ou você podia ser melhor, isso, a criança vai carregar essa crítica a vida inteira. Tem uma coisa, sim, que é muito engraçada, que tem uma frase que eu vou até procurar aqui, que eu tinha anotado para a gente falar, que diz o seguinte, não achei a frase, mas diz mais ou menos o seguinte, que as mulheres, todas as críticas, a gente guarda pro resto da vida. E os elogios, a gente vive rápido, esquece logo. Eu acho que no decorrer da vida, isso aconteceu comigo. Depois de alguns anos de terapia, eu já reverti isso. Isso acontece com vocês? As críticas pesam muito mais do que os elogios.
A gente é tendencioso meio a se fixar nas críticas, né? É como aquele relacionamento que tá tudo maravilhoso. Aí acontece uma coisinha que é negativa, a pessoa fixa naquela coisa negativa que acontece, né? Eu acho que acho que é do ser humano isso, né?
Não, isso, gente, é de baixa autoestima,
pior,
Érica.
Exatamente.
Isso é de baixa autoestima feminina, Érica.
É porque quem tá falando aqui é a rainha da baixa autoestima a vida inteira, né? Não quer dizer, você já tava no meu subconsciente.
A gente não percebe isso, né?
Eu, sim, não tenho irmãos, então eu não cresci com esse parâmetro de, com seu irmão ou com sua irmã, é assim o assado. Mas eu vejo que a criança, o homem, ele já cresce sabendo que é o menino que meio que domina ali o ambiente, o menino não pode chorar, tem várias questões e a menina tem que se arrumar bonitinho, tem que colocar lacinho.
A menina não pode se tocar, Érica.
Muito reprimidas.
E os meninos já cresceram meio no lugar de coloca uma calça aí, uma camisa e vai. A mulher não. esse lacinho, esse vestido, esse batom, esse não sei o quê. Às vezes eles até têm essa dificuldade com a autoestima, mas a masculinidade não deixa colocar pra fora as dificuldades que tem, porque a sociedade nunca deixou, né? É meio que se eu falar
os homens, assim, exatamente. Os homens, como a Maria Cândida falou, a gente não tem esse lugar de fala, né, da mulher negra. Eu sei muito o quanto que os homens que eu me relacionei, a maioria brancos, me oprimiram. Os homens negros, eles têm mais empatia com as mulheres negras ou o machismo é o mesmo?
Quando a gente fala de homem, já é um machismo. Então, assim, isso se enquadra, independente dele ser um homem branco ou um homem negro.
Também acho. Eu acho que o homem de hoje vê diferente do que alguns anos atrás. Porque as mulheres foram mudando. E aí
isso, a gente
os homens tiveram que ir se adaptando.
Tem homens que já disseram que eu sou feia, como tem outros que disseram que eu sou bonita.
Eu, assim, esse assunto sempre dá pano pra manga, porque quando a mulher negra fala das questões sobre o homem negro, sempre dá polêmica. E daqui a pouco chega a mensagem: por que que você falou isso? Mas a minha opinião é: não valoriza. Então eu não vou entrar em pormenores, não, mas vamos lá.
Quando a gente cresce, a gente ouve, né, da sociedade que a beleza negra, ela não é uma beleza bonita. Então, todas as pessoas, a mulher branca, o homem branco, a mulher negra e o homem negro, eles já crescem com esse discurso, tá? Então, assim, talvez alguns homens não valorizem a mulher da beleza negra por crescer também com esse discurso. Mas isso não significa que todos os homens negros, num geral, não valorizem a beleza da mulher negra. Inclusive, essa sempre é uma conversa quando a gente fala em comunidade negra, tipo, ai, valoriza ou não valoriza? Eu acho que, por isso que eu sempre falo, eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, mas a gente também precisa pontuar que eles também ouvem isso da sociedade, tá? E que por isso que a mulher negra, ela é a última na escala como a que tem menos autoestima.
Eu vi o Renato. É muito importante que a gente entenda que existe um masculino aí que oprime, que sempre oprimiu e vai oprimir se não se desconstruir. Né? Por que que na pesquisa diz que nós aumentamos nossa autoestima com o tempo? Porque a gente vai falando, não, não dá mais, não dá mais, não dá mais. E as novas gerações falam, olha, não dá mais mesmo, eu não quero você. Se for pra ficar sozinha a vida inteira, se for fazer isso, eu não quero você, meu amigo. Quero homens aliados no processo feminino da mulher branca, da mulher negra, da mulher asiática, da mulher indígena, de todas as mulheres. Porque a opressão é gigante, massacra a gente, entendeu? É isso que eu falo nas minhas redes sociais todos os dias. E quando, meninas, vocês chegam nos 49 anos, 47, é pior ainda. Por isso que vocês têm que trabalhar aí pra libertar essa geração de vocês, porque depois você é mulher e velha, e você se torna invisível. Entra num Tinder da vida e não sei o que, põe a sua idade, se você não é uma pessoa que é famosa e tal, né? Quando eu coloco Maria Cândida, eu já fiz vários testes. Eu coloco uma paisagem e o meu nome, Maria, 49 anos. O cara de 49, ele não quer uma mulher de 49, assim, raras exceções, talvez uns de 30 e pouco, 35 já estão mais desconstruídos.
Mas olha só, Maria Cândida, eu vou te falar, hoje em dia, tomara que ninguém me ache preconceituosa, vou falar uma coisa aqui que posso ser julgada, mas eu tenho muita dificuldade de me relacionar com homens da minha geração, porque eu acho eles... Eu acho eles antigos.
Porque eles pararam, a maioria parou no tempo.
Eu acho eles antigos.
Imagina você, uma mulher que pula de prédio, que viaja o mundo inteiro, né? Que lê pra caramba.
São homens, que... são homens. Os caras que eu comecei a me relacionar, eu fui casada duas vezes, ok. Mas depois disso, eu comecei a me relacionar com pessoas da minha idade ou acima de 60. Esses homens, o que me parece é que eles competem com a gente, eles não querem somar. Tem muito homem que não está preparado para mulher com uma boa autoestima, como
já
se isso
muito.
Mexesse com a autoestima deles, né? Aí, assim, a Érica namora um cara mais novo, né, Érica?
Sim. Para você é mais fácil uma geração, você prefere mais velhos ou mais jovens? O que que você acha que conversa com o que você é? Com a mulher que você é hoje?
Eu tenho muita dificuldade. Mas assim, mais novo, eu já me relacionei com alguns homens mais novos. E são homens mais interessantes pra mim do que com homens muito mais velhos que eu, assim, sei lá, 10 anos mais velhos. São, eu acho...
Abri o jogo, que idade você se relacionou?
Não!
Renata, você entrevistada agora.
Eu vou mudar a pergunta.
Abre, joga lá na roda.
Eu vou botar a Érica na roda. Érica, você namora um cara bem mais novo.
Pai, pela
isso precisa de autoestima, né?
Pois
é verdade, a mulher pra estar com um cara mais novo, precisa estar com autoestima muito em cima.
Por quê?
Né?
Eu sempre me relacionei com homens mais velhos. Desde com 20 anos de diferença, eu sempre adorei, assim. Só que, gente, vou falar. E aí eu pensava assim, não, mas novo não dá, mas novo não tem juízo. Eu sou uma pessoa, assim, que com 20 eu tinha a cabeça de 40. Eu sou, assim, muito focada, muito certa com as coisas. Então, eu não tive fase de...
Eu e a Maria Cândida já senti...
Eu não tive nem esse tempo. Eu sempre fui um adolescente...
Já sentiu? O que é cabeça de 40?
Não, assim...
Peraí, Érica, cabeça de 40, como assim?
Não, gente, a pessoa é aquele lugar de... Eu já sei mais do que eu tenho que ir atrás, eu já tô mais focada... É diferente de um adolescente, de uma pessoa mais jovem, que tá meio, ah, vamos pro oba-oba, vamos. Eu nunca fui essa pessoa, eu sempre fui a pessoa que estive meio que focada desde sempre, nesse sentido de cabeça de 40, quando eu digo isso, tá? Uhum. É no positivo. Até porque eu tô quase lá, né? Mas me relacionar com um homem mais novo, no caso, aí é muito específico, porque esse homem mais novo, especificamente, tem dado muito certo, porque ele também... É um menino com uma cabeça um pouco mais madura, é mais tranquilo, né? Porque 22 anos, ele acabou de fazer 22 anos. É...
22? É,
22, Maria!
22! Olha o tamanho da autoestima dessa mulher!
Não, e aí, mas eu vou te falar, que passa muito pela minha cabeça assim... E eu verbalizo, eu falo assim, ah, daqui a pouco você vai arrumar uma menina da sua idade. Ah, eu tô num momento de vida que daqui a pouco eu preciso ter filho e você ainda tem muita coisa pra viver. Eu fico jogando isso na roda pra tentar convencer a mim mesma, eu acho, assim, sabe? De que tá tudo bem, é pra ouvir dele, de que tá, ouvir que tá tudo bem. Mas assim...
Mas, Érica, hoje os relacionamentos são fluidos. Quando eles duram um ano, dois anos ou 10 anos... Eu fiquei casada há 10 anos, tive uma filha que tem 15 anos... Nossa, eu acho que durou pra caramba, foi ótimo, foi maravilhoso, eu considero como um casamento de muito sucesso. Eu não caso nunca mais, eu não vivo com
mas
alguém.
Mas eu nunca casei, eu quero
não
casar,
caso por quê?
Maria.
Não, mas eu não acredito, a rotina, para que eu me pergunto pra Renata, foi casar duas vezes, a rotina acaba com
Não, mas peraí, calma lá.
Os meus pais...
Eu quero ser vizinha.
Eu também, os meus pais se separaram, e a minha mãe, ela tá com 53 anos, hoje meu pai, ele já tá num relacionamento, né, minha madrasta é maravilhosa. Quando eu viro pra minha mãe, eu pergunto pra ela, e aí, mãe, você quer arranjar um namorado? Porque eu fico preocupada com ela sozinha, porque os filhos estão crescendo... Ela, eu não quero casar mais. Não vem arranjar.
É casar.
Mas você quer casar, cara.
Olha
as paqueras, ela vai ter, mas casar, ela falou que ela não quer casar mais.
Mas, Camila, olha como a gente acaba repetindo padrões que mexem com a autoestima feminina. Por quê? Qual o problema da mulher estar sozinha? Estar sozinha
não,
significa não ter
sozinha,
um homem do lado.
Sozinha na casa dela. Ela mora só. Mas é porque eu sei que minha mãe gosta de companhia.
Ué, mas ela pode ter companhia sem casar.
Para, deixa sua mãe.
A minha mãe, não, é sério. A minha mãe, ela gosta de companhia. Então, ou ela tá aqui comigo, ou ela tá na casa dela. Então, eu venho pra casa, ela corre pra cá. Então, eu sempre fico pensando.
Sim, mas ela pode ter várias companhias diferentes vários dias da semana. Se
é porque minha mãe não é uma pessoa de ter muitas amigas, ela só fica
qual
em casa.
Qual é o nome?
Amiga,
qual
é o nome ela dela? Tem alguém pra fazer um programa fim de semana.
Qual é o nome dela, Camila?
Lúcia.
A dona Lúcia não precisa de um homem. O que eu quero dizer com isso é que eu moro sozinha. E eu ouço muito isso. A minha mãe, por exemplo, fala, ai filha, você fica sozinha? Não, não fico sozinha. Eu gosto de ter minha
casa. Eu também gosto.
Não quero dividir.
Então,
e as mulheres, mas tem um olhar da sociedade sobre a mulher que decide não se casar de novo. Imagina, gente, fiquei casada no primeiro casamento 11 anos, tenho dois filhos de 30, casada pela segunda vez, mais 9 anos. Ai, mas você não vai casar de novo? Ainda essa cobrança de que as mulheres precisam de um homem.
Não é
então isso mexe, sobre... isso mexe com a autoestima da gente, porque parece
não,
que te olha
não é sobre
assim,
o casar. Não é sobre o casar. A minha mãe, hoje ela tá sozinha. Só que a minha mãe, ela gosta de uma companhia pra ela. Uhum. E ela não tem amigas, entendeu? Então, quando meu pai, ele entrou num outro relacionamento, eu tive essa conversa com a minha mãe. Mãe, agora, você pensa em fazer o quê? Você tem vontade de se relacionar com outra pessoa? Ela disse que ela tem vontade de se relacionar com outra pessoa, mas não casar. Então, por isso que eu questiono ela. E aí, você vai ficar sozinha? Porque minha mãe mora só, ela não é uma pessoa de amizade. Então, talvez, pra ela se relacionar com uma pessoa, sair pra jantar à noite, um paquera, eu acho que é válido. Não acho que é necessário. Não acho que a mulher, ela vai conseguir, só vai ser feliz se tiver alguém. Não tô falando sozinha nesse sentido específico, mas uma companhia mesmo.
Mas é engraçado como a autoestima tá totalmente interligada a isso, né? Porque se você está sozinha, se a pessoa não tiver uma mente onde ela já se libertou disso, estar sozinha parece que eu não sou boa o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, eu não consegui ninguém porque a minha aparência, não sei o quê. Aí entram várias questões que a gente tem que trabalhar pra não cair. Por muito tempo eu falava, ai meu Deus, eu estou sozinha.
Exatamente,
depois, que bom que eu tô sozinha, não tem ninguém pra mexer o saco. Então... É, Maria falou isso logo no início, né? Depende muito, é a construção
então,
que você
Érica,
consegue.
Então, mas né? Você constrói isso porque você se baseia no que está em volta, que é muita gente. É uma sociedade inteira. Quando chega, você vai numa festa de família, né? Minha família é super legal, mas sempre tem assim, nossa, assim, tipo, assim, o que eu ouço, mas já ouvi na internet pra caramba. Ah, ela é tão bonita, mas ela deve ter algum problema, porque nunca tem um namorado, né? É,
tem dois.
Ou não é casar. e tal. Ela trabalha muito, né? Pro homem trabalhar muito e ser ambicioso, tudo bem. Agora, a mulher que opta, de repente ela quer trabalhar 24 horas da vida dela e daí,
Maria,
e não tem tempo para um relacionamento.
Quando eu falei do homem mais velho, eu ouvi muito isso. E assim, recentemente, nossa, mas você trabalha muito. Não tem tempo para mim? Assim, como se o meu tempo tivesse que ser do outro, né?
Exclusividade.
Aí a pessoa começa a te diminuir. Aí você fala, não, é que eu tenho muitos projetos, eu tava inclusive, nossa, vou contar aqui uma fofoca, eu tava inclusive com esse projeto do podcast, porque eu tô com um super projeto, podcast, né? Aí, numa primeira oportunidade, aquele teu projetinho, aquela tua coisinha.
É o diminutivo,
é o diminutivo,
né? É o diminutivo.
O cara falou isso pra mim, você acredita? O cara falou isso pra mim. Quer dizer, nunca mais, né? Tchau, meu amigo.
Então, mas daí você já saca. Por isso que eu falo, o planejamento, assim, dois encontros, é que agora a gente não tá em conta, mas você já saca três no máximo.
Não dá.
A gente não, assim, a gente que é madura, vocês são quase maduros.
A gente não admite.
Eu não perco meu tempo mais também, não. Não perco mesmo. Independente da idade, meu tempo é preciosíssimo. Pra eu ficar ouvindo coisinha, pra eu ficar sendo diminuída. Eu que levei uma vida pra me construir, vi alguém pra me destruir. Deixo não, mas é difícil a construção.
Então, mas olha que lindo isso. Isso é muito lindo que você tá falando, porque a maior parte, você pega o Brasilzão, o interiorzão.
Não tem essa consciência.
E tudo, as mulheres se tornaram, elas são dependentes ainda financeiramente dos maridos. Elas foram afastadas muitas vezes das suas profissões, seja qualquer profissão que ela tinha, não trabalha não, deixa que é comigo, fica mais barato se cuidar dos filhos, quantas vezes a gente não tem isso, só que porque... a mulher, ela fica 10 anos fora, pra ela voltar, ela não volta mais, então você tem uma geração aí de 45, 50 que tá aí tentando, depois de uma separação, porque esse homem geralmente trai, né, ela fica sozinha, quebrada,
acaba com a
e tendo que se virar aí com o filho grande, sabe?
Sai se sentindo feia, né? Se
sentindo
pouco.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Sim. A gente não... Então tem que se planejar, tem que entender esse processo todo, aonde aniquila a gente, pra gente não deixar mais. Não é não, né? Não é não em relação a tudo.
Ô, Maria, gente... é isso que eu ia falar. É que você falou que geralmente conversa mais com essas mulheres pra ter essa virada de chave aí aos 40 anos. Muitas dessas mulheres que têm essa dificuldade com a autoestima vem justamente por conta de relacionamentos em que elas viveram aprisionadas. E às vezes, quando elas estão nesse momento da separação, é um novo recomeço. que elas ficaram ali, às vezes, num casamento, onde o homem falava que elas não podiam trabalhar. Então, até, sei lá, pra fazer um cabelo, tinha que pedir o dinheiro pro marido pra poder se cuidar. Então, é uma outra realidade, um outro processo.
É, se for meu cabelo, olha, eu vou trazer pra aparência, a coisa da autoestima ligada à aparência, porque eu tô te vendo aí com um cabelão lindo, Camila, e você saiu do BBB, depois eu te vi imediatamente com o cabelo liso, e eu vi que você foi criticada com isso. Eu tô vendo a Maria Cândida num processo que eu acho máximo.
Deixa eu mostrar.
Não, tá lindo, ela tá deixando, ela tá assumindo os cabelos brancos, e ela tá cada vez mais bonita. Ai. Então, assim, o cabelo é, pra mulher, é uma parada importante na autoestima.
Sim, né? Exatamente. Pra mim, sim. Eu sempre conto isso, eu falo que eu tô no meu processo aí de transição capilar, né, que é chamada e é deixada, a gente deixa de usar uma química no cabelo para aceitar o cabelo natural. Na verdade, esse processo de aceitação, ele vem antes de eu concluir essa transição. Porque a decisão de fazer essa transição capilar precisa que eu entenda e conheça o meu cabelo e que eu aceite ele. Mas isso não significa que eu não possa usar outros tipos de cabelo. Essa aceitação, ela veio justamente por conta de um discurso que eu ouvia quando eu era pequena, de que o cabelo crespo era um cabelo feio. E hoje não, hoje eu entendo que o meu cabelo é lindo. Então eu me enxergo como uma mulher linda, maravilhosa, poderosa, com o meu cabelo crespo, mas eu também sou bonita com o meu cabelo cacheado, sou bonita com o cabelo liso, com o cabelo ondulado. Inclusive, temos aí hoje vários recursos pra gente usar e abusar da nossa beleza. Então eu posso usar trança, eu posso usar, sei lá, um alongamento, eu posso me ver de diversas formas. Então, assim, algumas pessoas, elas falaram sobre o cabelo liso, sobre, mas você tá com cabelo liso, e o cabelo crespo? Quem disse que a mulher negra também só tem o cabelo crespo? As pessoas, às vezes, comentam, na verdade, de que, você tá usando o cabelo de uma mulher branca. Não, mulheres negras também têm o cabelo liso.
Então, como nós, brancas, adoramos colocar um aplique pra deixar o cabelão.
Quando algumas pessoas comentam isso, eu falo, meu Deus, tá comentando da forma errada. Então, assim, o importante é eu me enxergar bonita da forma que eu quiser, né? Agora vocês estão me vendo aqui, eu tô com esse meu cabelo cacheado, né? Eu tô usando uma lace, que é uma peruca, e eu gosto de mudar. Então, eu acordo no dia seguinte, às vezes eu quero me ver de outra forma.
Pode tudo, no fundo todo mundo pode tudo. Agora, todo mundo pode tudo, que agora, saco todo, que, né?
Maria
que
Cândida, fica essa coisa. Você assumir os cabelos brancos é uma coisa de autoestima importante.
Então, mas pra mim, Renata, assim, eu tô acompanhando, gente, eu vejo, e o meu cabelo branco é engraçado, as meninas estão vendo no vídeo, mas as pessoas que estão, né, estão ouvindo, né, mas ele não começa daqui, ó, aqui eu não tenho, ele tá aqui no topo, mas cada cabelo branco que eu vejo é muito importante, não é por causa a química, claro que é muito melhor sem química, muito melhor, porque eu fiz luzes a vida inteira e tal, e estraga o cabelo, não é que estraga, né, não adianta, química é química. Então, essa minha transição capilar não é só porque muitas mulheres estão deixando os cabelos brancos por causa da química e tal, mas pra mim é uma libertação. Cada cabelo branco que eu vejo e olho no espelho e falo, putz, porque eu não quero, assim, a minha aparência, todo mundo fala assim, você tem 49, mas com cara de 38. Eu não quero ser a novinha, eu não quero ter cara de 35, eu quero ter cara de mulher madura. Eu quero que as mulheres maduras me vejam como uma mulher madura. Eu, cabelo branco, é uma ferramenta, diria, né? Ou alguma coisa física que as mulheres têm que me ver, assim, porque as mulheres têm que ver, elas têm que ver, como a Camila tava falando, eu posso, de repente, não gostar do branco, voltar pro loiro, ou eu posso não sei o quê, ou eu posso... Tem várias negras em transição que ninguém mostra. Eu mostrei várias fotos no Bem-Estar de umas semanas atrás, falando do cabelo em transição, inclusive, eu sei que não, voltando não é meu lugar de fala, mas a gente mostrou foto, só que no Brasil não tem fotos de mulheres negras em transição pro branco. Eu achei tudo fora, no Instagram de fora. Porque as mulheres de fora já estão, sabe, já estão mais libertas. Então, assim, pra mim é uma libertação o cabelo branco. Respeito muito as mulheres que não querem, porque, assim, não quer, não tem problema, não precisa e tal, porque todo mundo, libertação, não, então pra mim também, cada pessoa é uma pessoa.
Então, você me deu um trabalho, eu tenho questionado isso, assim, nossa, que legal, né? No ar, né? Falar, não,
que bom. Que
legal, no ar, será que eu vou deixar o cabelo branco? Não sei. Não sei se eu ainda tenho tudo isso. Eu queria saber de vocês duas. Eu quero saber da Camila e da Érica. Vocês deixariam o cabelo branco?
Eu acho que deixaria. Eu ia até comentar agora falando que eu tava vendo um perfil, né, de um cabeleireiro, e eu vi uma mulher que ela tinha um cabelo todo branquinho e tinham várias pessoas interessadas e perguntaram, é natural ou ela pintou? Porque eu amei. Então até isso, ainda existe esse processo pra poder acelerar o cabelo e deixar ele bem branquinho. Inclusive eu acho lindo. Mas eu queria saber, eu queria perguntar uma coisa pra Maria, pra perguntar como que você se sente quando alguém fala pra você que você não parece ter a idade que você tem.
Me sinto mal. Uhum. É, porque
é um discurso que muita gente reproduz, né? Nossa, mas como assim?
Isso, nossa, eu ouço isso todo dia.
Exatamente.
Tem 60, você parece que tem 40? Não, tem cara de 60
então,
e é 60.
Então, meus vídeos todos no YouTube falam sobre isso, e eu tenho um vídeo que fala, não quero ser a novinha. Uhum. Né? O que eu defendo, que essa geração ageless, que é estudada por biomédicos e tudo, são pessoas que se sentem em qualquer idade. É a intergeração que é meio que o que é esse podcast, né? Várias gerações. É, eu tá falando com você, Camila, que tem 26, eu falando com a Erika, que tem 36, a Renata tem seus 57, de repente tem uma mulher de 90 anos, é você migrar por todas as idades, é você não ter idade, esse é o objetivo.
Exatamente.
Mas neste momento, é importante que eu fale, eu tenho 49 anos, eu sou uma mulher, tenho 49 anos, me sinto orgulhosa da minha idade, vou fazer 50 anos, né, e não quero ter cara de 30. Não porque de 30, ou o corpo, assim, ok, é melhor, tem mais vitalidade e tal, mas eu quero ser a mulher madura, eu quero respeitar o meu envelhecimento, quero mostrar para as mulheres também que elas podem ter um envelhecimento saudável, positive aging, que eles falam muito fora, que no fundo positivo e negativo é ruim, porque seria ter um negativo envelhecendo.
Isso é então,
o envelhecimento positivo. As perennials são as mulheres ageless também, é igual essa denominação, que são as perennes de longa duração, que são todas vocês, a gente vai durar, a gente vai longa.
É isso que a gente tá fazendo aqui, a idade não nos define, nós somos mulheres,
exato.
Né, e estamos trocando nossas experiências, porque a gente passa pelas mesmas coisas nas diferentes fases da vida.
Sim.
Né? E antes a gente se falava pouco, a nossa conversa era escondida na cozinha, né? Era longe dos homens. Agora não, agora a gente conversa, a gente fala de igual para igual, né? E eu acho que é isso que a gente está buscando. Tem uma psicóloga, Marina Vasconcelos, super psicóloga, ela fez uma lista de alguns comportamentos típicos da mulher com baixa autoestima. Eu vou ler alguns para a gente comentar, pouca coisa. Comparar-se com outras mulheres, se colocando sempre em uma posição inferior. Isso é bem típico, né, gente? Eu acho que a sociedade machista incentiva isso, né? A competição entre as mulheres.
Sim.
Super.
Eu acho que às vezes a gente até se preocupa mais com a outra mulher do que com o homem em si. Eu vou me arrumar, quem vai estar lá? Fulana, ciclana, beltrana. Aí fulana vai estar lá, vou ter que me vestir. Tem um negócio que já vem em nós, assim, de aprender a... Ah, não, cuida do seu cabelo, porque olha lá como é que fulana cuida do cabelo dela.
De competir entre as mulheres.
A questão não é se comparar, a questão é se cuidar, se amar e ser você do jeito que você é, bem cuidado pra estar feliz com você. Mas eu sempre repito e insisto, isso é uma construção, porque é muito fácil a gente ficar falando de autoestima e querer que a pessoa que esteja lá passando por um monte de problemas e dificuldades e não está legal naquele momento, se inspire e fale, ah, é isso. Não é. É uma coisa que você precisa construir dentro de você e entender para colocar em prática.
Mas com rede de apoio, Érica. Com rede de apoio. Sozinhas não conseguiremos. É muito difícil, é muito
obrigação. Pra quem não conhece...
Não dá, né, Camila?
Então, pra quem não conhece esse termo rede de apoio, explica pra gente, Maria Cândida, nesse caso.
Rede de apoio que a internet meio que fez, né? No fundo, as terapias em grupo e tudo. E com a internet, isso muda tudo. A gente consegue conversar. A gente tá conversando num podcast várias gerações.
Isso a gente tá formando uma rede de apoio.
Sim!
Exatamente.
Você tem alguém pra trocar, pra se inspirar, pra falar, pra, né? Não estar só,
porque, assim,
né?
Por isso que eu falei.
Eu acho...
Por isso que eu falei pra mãe da Camila e pra minhas redes. Porque é uma rede de apoio. Porque quanto mais você vê mulher falando, ah, tenho 53, tô sozinha. Ou tive tal experiência. Ou tenho 46, tô ótima. Ah, tenho 60, tô bombando. Ah, eu tô só começando. Porque realmente, se a gente colocar estatística de vida
fora a pandemia, é uma estatística considerável, que não dá, a gente tem que começar uma série de planos. Hoje as profissões são profissões que você não precisa ficar uma profissão a vida inteira, você pode ter diversas profissões. Então assim, tem tanta coisa para começar nos 50, 53, nossa, o mundo é só nosso. De repente, Camila, sua mãe quer isso, ela quer...
Convidar a mãe da Camila.
Futuro aí.
Eu acho muito...
Maria Lúcia!
Outra coisa que essa psicóloga, Marina Vasconcelos, fala, né, para você identificar se você é uma mulher com baixa autoestima e ficar atento, é que mulheres com baixa autoestima buscam homens que passam a dominá-las emocionalmente ou até através da força, né? É o extremo. É, e a mulher não se sente capaz de buscar o outro. Gente, eu vou falar, já tive muito relacionamento na vida e eu acho que eu já me permiti isso, de permitir ser dominada emocionalmente.
Eu também.
Demorei pra perceber isso. E eu
também.
Eu tô muito ligada nisso. Você também?
É, tá ligada.
Eu também. E pra você se desvencilhar disso, é muito difícil, porque você vai cada vez se sentindo menos capaz, menos bonita, menos importante, porque aquela pessoa vai te engolindo de uma forma que começa a confirmar todas aquelas coisas que o seu subconsciente dizem pra você, mas você talvez não realiza. Ah, eu já não me acho bonita. Ah, ele tá comigo. Ah, eu já tô, tenho que estar grata dele estar ali comigo. E aí, se ele vai me massacrando, aquilo só vai confirmando. Eu sabia que eu não era tão bonita. Eu não sou tão boa, o problema tá comigo. Aí você começa a entrar num looping de se culpar, né? Pra sair disso também, é mais difícil ainda, porque mexe com o seu emocional, não só pessoal ali com a autoestima, mas o emocional de dependência do outro, né?
Sem falar que muitos homens têm esse discurso também, né? Pra mulher em casa. De que, ai, não, ó, você tem que estar comigo, porque senão... Você não vai achar alguém pra te fazer feliz, porque você não vai conseguir. Então acaba fazendo com que a mulher se sinta incapaz.
Não, então a gente vai relevando. Imagina, gente, eu, pessoa, imagina que eu admitiria isso hoje, mas eu já admiti, vou falar, porque também quando a gente vende só, ah, eu sou assim, eu sou demais, venci, minha autoestima, não deixo. Isso talvez passe para quem está nos ouvindo uma ideia de que a gente venceu e que a pessoa se sinta ainda pior por não conseguir sair desses relacionamentos. Mas eu vou contar uma coisa que eu já admiti e hoje eu me pergunto. Tipo assim, numa mesa de amigos, aí eu discordei, aí indo para casa de carro, um ex meu, né, namorado, disse: olha, quando a gente está junto, você não pode discordar de mim. Falei, ah, ele bebeu. Ele bebeu. Eu não dei bola.
Nossa, eu fico louca.
Eu não dei bola. Eu, Maria Cândida, eu. Então imagina como eu já tava
você,
no sentido
uma
dentro
mulher...
de um relacionamento desse pra permitir uma coisa dessa. Então, assim, isso acontece com todas as mulheres. Você se envolve, porque você
pode
se
contar
dá emocionalmente. Olha que loucura.
É. Eu já tive uma pessoa, não vou contar, né? Vou dar detalhe. Tudo que a gente tá aqui. Não, a gente não tem a noção que isso vai pro ar e tomou um monte de
não, mas a gente não tá citando nomes.
Então, mas assim, quando eu tava na minha casa dos final dos 20, eu acho, eu tinha uma pessoa e aí eu deixava de falar, Renata. Eu falo do Renata porque assim, a Lena me conhece mais e sabe como eu sou, né? Eu me expresso e não sei o que e tal. Eu deixava de comentar e de falar. Assim, a gente morava num certo lugar, a gente foi pegar um táxi uma vez, a pessoa falou assim pra mim: não fala. Porque ele se sentia invadido.
Isso.
Que eu já chegava já falava.
Eu não podia
taxista.
Falar com taxista. Eu já passei por isso.
Gente.
Eu já passei por isso. Não fale. Gente, olha o que é uma mulher da geração dos 40, dos 50 como nós. Olha o que a gente já viveu.
Mas eu acho, gente, que isso não tem nem a ver com geração de 50, enfim. Eu acho que isso tem a ver com que você se permite. Com, às vezes, as coisas que você entra, que você nem vê que entrou. Porque eu acho que...
Mas você vai permitir.
É, não, mas vai ter tempo.
A mulher, ela nem sabe que tá... Mas se, eu vou discordar. Eu não acho que a mulher permita. Eu acho que vão começando de formas pequenas.
É, você nem viu.
Então, quando você observa, depois você... Né, quando chega mais pra frente, você nem percebe.
Então, foram assim, pequenas coisas que, ele tava nervoso. Ah, não, ele falou sem querer.
Então,
daqui a pouco, é um negócio que você não notou. Gente, ele é um não pode falar, ele é um escroto. Não dá, mas até você entender que não foi sem querer, que não foi por acaso, você já passou por um monte de coisas.
Sem falar que às vezes porque... vai se tornando uma coisa muito natural.
Uhum.
Então, por exemplo, aquele comportamento de você chegar e antes falar, por exemplo, com o taxista, na próxima vez você já não fala mais. Você já espera que a outra pessoa isso. fale. Então, isso vai acontecendo aos poucos. Hoje a gente...
Você vai se...
Vai se encolhendo. Enfim, gente, são muitos prejuízos que a baixa autoestima traz para as nossas vidas, né? Como virar isso? Como virar a autora das nossas próprias vidas?
A rede de ajuda
eu
é importante,
acho,
né?
É. A Erika começou, eu ia falar que essa rede de ajuda e esse movimento é muito importante. Eu comecei a trabalhar, foi com a internet, né? Eu tenho um canal no YouTube. E o meu propósito, ele foi ajudar outras mulheres. A minha pauta sempre foi cabelo. Do cabelo, eu fui pra maquiagem. Da maquiagem, eu fui pros looks. Dos looks, eu falei sobre corpo. Porque eu sei quanto... Que tem várias pessoas que me acompanham ali. E hoje, as mensagens que eu tenho são de meninas e de mulheres que comentam falando quanto os meus vídeos foram importantes. Então, se hoje eu me sinto segura... Eu acho que eu tenho o dever de ajudar outras mulheres a se sentirem seguras também. Não só na internet, como amigas minhas, às vezes, que a gente tá tá em casa conversando, não sei o quê, e fala alguma coisa, eu falo, opa, peraí, não, é assim? Que são coisas, são conversas naturais. De repente, solta uma coisa e você fala, não. Como, por exemplo, quando a gente tava falando da minha mãe, sobre a mulher sozinha. São coisas que, quando a gente tá em conversa, a gente vai ajudando outras pessoas. Então, eu acho que essa rede de apoio também é importante para que outras mulheres acabem aprendendo a se sentirem mais seguras. Porque, às vezes, elas nem sabem que estão passando por determinadas coisas.
E, por falar em rede de apoio, a gente tem um quadro aqui que se chama...
Seu Dilema, Nosso Pitaco.
Eu seleciono alguns dilemas que as mulheres me mandam pelo meu Instagram. Normalmente, a gente pega um, dois dilemas para colocar aqui na roda a gente ajudar essas mulheres. Né? Então,
oba, adoro.
É, aquela coisa.
Adoro.
Vamos lá, ouvir o dilema da Márcia, de Fortaleza. Ela tem 28 anos, tá? É um depoimento, gente, que retrata bem como que a baixa autoestima dificulta e impede viver os prazeres da vida.
Oi, Renata, eu sou a Márcia, de Fortaleza, tenho 28 anos. E um dos meus maiores conflitos, com certeza, é a baixa autoestima. Desde a adolescência, eu sempre me senti o patinho feio da turma. Tinha amigas muito bonitas e me achava horrível, né? E isso afetou a minha vida inteira, profissional, pessoal, minha vida sexual, meus relacionamentos. Mesmo hoje eu sendo uma mulher independente, né? Saí de casa aos 17 anos, moro só, faço faculdade, tenho meu trabalho. E mesmo assim eu sinto muita insegurança devido a essa baixa autoestima. Eu sei que existe uma mulher muito forte, muito poderosa aqui dentro, mas é muito difícil colocar essa mulher para fora depois de tantos anos colocando ela num lugar muito negativo. Todas as minhas conquistas eu achava que eu não merecia, que quando eu ganhava alguma coisa eu achava que era sorte, mesmo quando eu passava em um vestibular, quando eu ganhava algum prêmio de alguma coisa. Dei muita importância para a opinião alheia e isso eu acho que foi devido ao ambiente em que eu fui criada, de se importar muito com o que os outros falam, de... ser comparada também com amigos ou com a irmã. Então, eu fui criada achando que eu tinha que ser de um jeito. E que esse jeito que eu tinha que ser não se encaixava no que eu era.
Márcia, querida, ouvindo o seu depoimento, assim... Ai, meu coração apertou, porque a gente sabe como você representa tantas mulheres no Brasil que têm realmente, que sofrem problema de autoestima e, assim, foram rebaixadas a vida inteira. Isso que você falou, que você se sente feia, é porque você vive no mundo ainda com padrões de beleza muito estabelecidos e que a bonita é assim, a bonita tem que ser assim e tal, e tal, e tal. Então, assim, você tem que tentar desconstruir, buscar redes de apoio, pessoas que estejam o tempo todo falando para desconstruir tantos anos, até 28 anos, te afundando, você vai ter que ficar muito nas redes de apoio, nos podcasts da Renata, nos nossos Instagram, nos nossos YouTubes. Por quê? Porque a gente tá tentando libertar essas mulheres. A gente tem que fazer um treinamento. Porque nós fomos treinadas no não. E a gente vai treinar o sim. Porque precisa de treinamento. Não é só isso, assim. É treinamento.
Pois é, a Márcia é muito nova, né?
Ela super. Tem, mas esse é um dilema muito comum, né? A gente
passar por um monte de coisas e conquistas e ainda assim achar que não tá bom o suficiente porque algo ou alguém nos oprime num nível que parece que nada nunca tá bom, né? E a gente tá muito falando dessa coisa de rede de apoio aqui. Pra mim também é muito assim, buscar a rede de apoio ao meu redor, dependendo onde eu viva, é complicado, porque as pessoas que estão ali no meu meio vão pensar da mesma forma, né? Mais ou menos que aquele grupinho ali pensa do mesmo jeito. Você precisa romper essa barreira e encontrar outras redes fora que pensem diferente. Porque geralmente uma comunidade tem um jeito, né, semelhante de pensar que não vai te levar para lugar diferente.
E eu acho assim, ela sabe tudo, eu acho que é uma coisa muito interna, que ela tem que procurar ajuda para sair dessa roda.
Mas né? Às vezes a pessoa não tem, não tem como um profissional específico.
Ou até a coragem mas mesmo para poder. É.
Mas a internet, gente, abre. A internet, ela abre espectro de informação.
Maria, ela abre, mas ela também te joga para baixo. Essa falsa beleza que se vende em redes sociais. Essa
todo
falsa
felicidade
que se vende. É complicado. A Camila tem 26 anos, né, Camila? O que você diria para a Márcia de 28?
Então, eu acho que, obviamente, como eu falei anteriormente, a rede de apoio, ela é fundamental. O que me tocou foi a voz dela. Você já percebe que ela tem uma voz... Ela não é ativa, ela tá ali, mas encolhida. Então eu consegui, mesmo sem visualizar o rosto dela, sentir o quanto essa mulher tá triste. Então a minha recomendação é, procure, eu acho que a internet, assim, é válida, mas é necessário saber os caminhos pra você chegar, sabe? Porque não é de tudo, da mesma forma que a internet, ela te levanta, ela te abaixa. Então pesquisar temas como esse, entendeu? Porque, assim, é muito complicado, eu fiquei muito tocada já pela voz dela. Sabe, pela voz já me tocou. E também eu acho que é muito complicado porque às vezes a mulher ela tem até vergonha de falar aquilo que ela sente. Então ela vai vivendo na dela. No caso dela, ela acabou já contando, né? Ela teve até a coragem de pedir ajuda. Mas pesquisa na internet sobre determinados assuntos que eu acho que você vai conseguir sim, eu tenho certeza.
Já ter dado esse passo, né? De mandar essa mensagem.
Da impostora, né?
Ter mandado essa mensagem já é um passo, né? Ela identificou e entendeu o que precisa, né?
Já tá buscando ajuda, né?
Enfim,
a gente tá torcendo muito por você, Márcia, pra você sair disso. A gente quer ouvir você de novo aqui com uma voz pra cima, alegre, porque você
merece. E outra
coisa,
só ressaltar também mais uma coisa super importante. Obviamente que a gente falou da internet, mas também buscar profissionais, né? Fazer um acompanhamento com psicóloga, que também é o mais importante de tudo, porque são pessoas que estudaram justamente para poder tratar sobre esse assunto.
A gente tem que saber o limite, né? A hora de procurar ajuda profissional até, né?
Sim,
quando a nossa autoestima nos...
Ai, eu acho que atrapalha. Sempre.
Sim.
Ai, adoro uma terapia, faço terapia desde 15 anos de idade, ainda nunca tive alta.
Sim, obviamente.
Bom, gente, finalizando, a gente tem um outro quadro que é assim, eu já, eu nunca.
Eu já?
Vocês respondem eu já, eu nunca e se quiserem explicam, tá? Vamos lá. Já deixei de sair com alguém porque estava me sentindo com autoestima baixa, me sentindo menos. Eu já, gente.
Eu já.
Já, já. Já. E não foi uma, não, foram várias vezes.
Eu também.
Várias vezes a ponto de, tipo assim, colocar uma roupa, olhar no espelho, falar, gente, não tá legal. E aquilo vai te causando um desânimo, que aí você não tem nem mais vontade de sair.
Nossa, olha que olha oportunidade só. Que a gente perde. Imagina se um cara...
Eu já tô...
Imagina se um homem vai deixar de sair com uma mulher porque tá se sentindo barrigudo, né?
Vai pra roupa que tá.
Outra coisa. Sim, ou o cabelo também, deixar de sair, porque o meu cabelo talvez naquele dia não tava bonito. Olha
muito,
só.
Muito, mas muito.
Eu acho que eu deixei de sair por... sabendo que o cara ia me fazer sofrer, assim, não tendo segurança total de que esse cara, que eu ia dominar o meu controle emocional. Ai, meu Deus, vou me achar maluca aqui, peraí.
Não,
você vai, eu vou mandar o próximo, você vai dizer, o próximo diz isso.
Tá bom.
Vamos pra próxima. Já percebi que um parceiro estava querendo jogar minha autoestima para baixo e mesmo assim não reagir.
Eu já.
Eu acabei de contar para você.
Sim, já.
Em nome do relacionamento,
Eu já me calei muito em nome do relacionamento, falando, ah, não é assim, ah, vai ver que eu que não sou eu o problema, e no fundo também eu sou problemática, mas, né?
Quem não é?
Quem não é?
Já recusei trabalho porque achei que não seria capaz.
Eu já, faz muito tempo não. Mas talvez não só por mim mesma, mas com incentivo de pessoas perto de mim, falou, isso ainda é pra você não, não vai não. Se eu tivesse segura, eu teria ido. Mas como eu não tava, eu ouvi, realmente eu não sou capaz não, é melhor não fazer. Isso me dói, eu tenho um arrependimento. Mas nessa vida tudo serve pra aprender. Então você que estiver ouvindo, não deixe de fazer as coisas. Porque as pessoas te colocam pra baixo, acreditam em você e vai. A oportunidade pode não voltar.
Eu já também, gente. Eu tive uma oportunidade de um trabalho que era bem legal. Na verdade, assim, eu recusei uma vez, me convidaram de novo. Aí eu pensei direitinho, eu falei assim, ah, eu vou. Tô com medo, mas vou. Acho que não vai dar certo. No final, foi surreal, foi melhor do que assim, porque minhas expectativas estavam baixas. Mas mesmo se eu tivesse acreditando em mim, superou. Então depois que eu acabei, eu falei assim, nossa, ainda bem que eu repensei, que eu avaliei, porque deu certo. Mas na primeira vez, eu falei que não, mas já
teve quase, a segunda chance.
Foi um quase, por achar que não daria certo.
Maria Cândida.
Eu tô pensando aqui, mas eu acho que... Putz. É complicado falar que não, né?
Não.
Porque sempre tem um momento que você recusa, mas eu não vejo isso como a maior parte. Assim, eu não me lembro de trabalhos que eu tenha recusado. Talvez nisso a gente possa falar um pouco da construção da mulher branca e a construção achatada, né, que a mulher negra sofre o tempo todo. Né?
Vocês concordam?
Enfim, mas isso.
Vocês acham que isso pode ser uma questão de preconceito racial? Que fica mais...
Depende do quê? O meu caso não foi especificamente por isso, não. O meu caso foi mesmo a falta de confiança de que eu seria capaz de fazer aquilo por não ter tido uma experiência.
No meu caso, foi um relacionamento abusivo que isso pesava sim. E a pessoa tentava me diminuir em tudo. O meu cabelo era ruim. Corta esse cabelo, que esse cabelo não tá bonito. Essa roupa sua não é boa. Veste outro tipo de roupa. Você não vai fazer isso, isso não vai te levar a lugar nenhum, não vai ser bom pra você. E eu fazia tudo. Mas eu sei que o lugar que eu estava ali, sendo oprimida inclusive por um homem branco, porque depois eu fui chegar a essa conclusão, tinha sim esse lugar. Mas a minha autoestima, como estava muito baixa, talvez se ela não estivesse baixa, eu teria falado, é claro que eu vou, a oportunidade dessa eu não vou perder. Mas não estando... É difícil você conseguir vencer essa barreira, quebrar essa barreira, acreditar em você e ir, né? Depende da situação, né?
Nossa, forte isso, hein, Érica?
Minha filha, nem te conto.
Já contou.
Conta aqui.
E a última, já me peguei sem querer botando outras mulheres pra baixo. Acho que às vezes a gente faz isso sem querer, né?
Ai, gente.
Sim.
Obviamente.
Já fiz muito.
Já
fiz isso. E já falei, olha, hoje o que eu mais luto é contra essa coisa da idade, né? É contra eu tenho a hashtag etarismo ou ageísmo, né? Que o Wade vende em inglês. Eu já vi uma mulher, assim, acho que foi uns 10 anos, 15 atrás, eu falei assim, ai, essa mulher velha com esse cara novo.
Nossa.
Sabe assim, não sou... Já falei. Julgo, assim, horrível.
Mas tem muito, eu acho que no dia a dia, às vezes a gente tá com uma colega e a gente fala, ai, mas você vai com essa blusa? Às vezes ela tá se sentindo super feliz e com uma pergunta que você faz, deixa a pessoa mal, aí às vezes ela até desiste. Eu acho que é muito importante a gente avaliar isso, né, pra gente ver no nosso dia a dia o quanto a gente também tem desmotivado outras mulheres, mesmo que seja com uma coisa simples como uma blusa, mas se aquela pessoa estiver super feliz por estar com aquela blusa, você vai desmotivar ela.
Incentivar.
Mas no meu caso foi preconceito.
Essa pergunta aí me deixa em dúvida.
Porque eu não tinha o entendimento. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, entendeu? De gerações, de outros tipos de relacionamento e tal. Sempre tem alguma coisa pra elogiar. Ah, que calça
bonita. Eu adoro.
Sei lá, ou você tá ótima, tá sorridente. Você tá... Sempre elogia uma mulher, porque a gente precisa sempre de elogio.
Sim.
E fazer esse treinamento.
Eu
sou...
totalmente a favor.
Eu acho que é
não a favor, é necessário.
Eu acho que é diferente de quando a pessoa ela pede sua opinião, nesse exemplo que eu dei. Então, se uma amiga minha, ela chega pra mim e fala, o que, que você achou dessa roupa? Aí eu posso falar, olha, eu acho que é, tá, eu acho que é legal ou não acho que tá legal. Agora, eu chegar do nada, de uma forma aleatória, já começar falando sobre a blusa ou o que a pessoa tá usando, e ela nem te perguntou, às vezes você vai deixar a pessoa mal. Então, é importante a gente avaliar isso também.
É, eu acho que a mensagem que fica é essa. Então, mas... vamos levantar a autoestima de outras mulheres, né? Vamos nos comprometer a isso, a tal da cumplicidade feminina, né, gente? Gente, eu queria, assim, super agradecer, porque eu aprendi muito hoje com vocês. Foi uma troca de experiência incrível.
Ah, foi ótimo.
Eu amei. Eu amei. Foram gerações, assim, né, diferentes, que se uniram, se completaram, trocaram. Eu me senti numa tarde conversando com amigas, assim. E uma coisa que eu vou falar que eu não tenho hábito de fazer, assim. Eu tô com um tom triste que tá acabando. Anotei várias coisas. Anota.
Gente, adorei. Tenho certeza que esse papo, assim, as mulheres vão se reconhecer e vão falar, não, eu vou prestar atenção, né? Na minha autoestima, porque isso é muito importante pra felicidade da gente, né?
É. E falar da autoestima não é uma bobagem, não. A gente mexe com a vida da gente, com a nossa construção como pessoa. Porque às vezes, autoestima, roupa, aparência, não é só isso. É de dentro pra fora. É uma construção de como você vai se ver, estar na sociedade, né? Como você quer que o outro te veja, mas não só de aparência, falando de aparência, mas você como cidadã. Não, eu sou essa pessoa e aceite a figura que eu sou. Então é estar forte de dentro pra fora, é muito mais do que um cabelo e do que uma maquiagem, além disso a autoestima, né?
Obrigada, gente.
Muito bem.
Muito obrigada. Eu
quero dar um beijo na Camila, na Érica, na Renata, muito obrigada. Nossa, um beijo, e deixar uma provocação para as mulheres aí que estão ouvindo. Se porventura, mulher, você esteve na cama com um homem, ou esteve naquele... começar lá e tal, e você fala, ai, apaga a luz, e o cara é mó feio, nada a ver, e isso ok e tal, e ele não sente nunca mal, e você, ai, porque minha celulite, ai, porque não sei o quê, ai, porque meu peito, ai, porque minha cicatriz e tal, se você ainda tem muita vergonha de você, não sei o quê, vamos dar um golpe nessa autoestima, porque a gente precisa crescer e você é linda.
Sim, gente, amei estar aqui com vocês nessa tarde de mulheres. Libertem-se.
Obrigada, gente. Obrigada pelos exemplos. Um beijo enorme em cada uma, hein?
Prazer, Renata é um podcast G1, produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Direção, Marcelo Sarkis. Edição, Isadora Neumann. Produção, Guilherme Ramalho. Produção musical, Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio.